Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica e Palmariana. Santa Sede Apostólica é o Palmar de Troia. Mensagens transcendentais dadas pela Santíssima Virgem Maria ao Vidente Clemente Domingues Y. Gomes. Hoje Sua Santidade o Papa Gregório XVII Magníssimo Patriarcado de El Palmar de Troia Ordem dos Carmelitas da Santa Face. Nota. Para a orientação do leitor, consulte a introdução do folheto Companheiro de Mensagens sobre a Santa Face. 30 de dezembro de 1969. Sagrado Lugar do Lentisco de El Palmar de Troia. Aparição e mensagem a Clemente Domingues. A Imaculada Conceição. Deves ter energia para defender as mensagens que te encomendei, a adoração da Santa Face, a Via Sacra, o Rosário de Pai Nossos, a comunhão reparadora das primeiras quintas-feiras. Esta é a salvação do mundo. 11 de fevereiro de 1970. Sagrado Lugar do Lentisco de El Palmar de Troia. A Virgem Maria apareceu sob o título de Lourdes a Clemente Domingues e deu a seguinte mensagem. A Santíssima Virgem Maria. Filhos meus, estou muito contente com todos vós, e mais nestes momentos que rezais o Santo Rosário de Pai Nossos, que é o que mais me alegra e me enche de gozo e salva muitas almas. 22 de fevereiro de 1970. Sagrado Lugar do Lentisco de El Palmar de Troia. A Virgem Maria apareceu a Clemente Domingues e deu a seguinte mensagem. A Santíssima Virgem Maria. Estou muito contente com vós porque haveis feito a Via Sacra. As orações da noite são as que mais agradam ao meu Filho Jesus, porque é quando mais se lhe ofende pelas impurezas. Tende todos cuidado não ir nunca à cama em pecado mortal. 24 de fevereiro de 1970. Sagrado Lugar do Lentisco de El Palmar de Troia. A Virgem Maria apareceu a Clemente Domingues e deu a seguinte mensagem. A Santíssima Virgem Maria. Filhos meus, por que tendes tão esquecido meu castíssimo esposo, quando ele vela também pela Igreja, e ele é o pai da Igreja, já que ao ser pai adotivo de Jesus, é pai da Igreja também? Filhos meus queridos, lembrai-vos sempre de São José, varão castíssimo. Peço-vos que façais o possível para colocar neste sagrado lugar uma imagem digna de meu castíssimo esposo e se alguém disser que não é esta minha vontade, é que a mim tampouco me quer, pois quem não é devoto de São José, tampouco é devoto meu. 12 de abril de 1970. Sagrado Lugar do Lentisco de El Palmar de Troia. A Virgem Maria apareceu a Clemente Domingues e deu a seguinte mensagem. A Santíssima Virgem Maria sob a invocação do Carmo. Filho meu, dirijo-me a vós, como Mãe de Jesus e vossa, para dizer-vos que mediteis com o coração, e posto em minhas mãos, a saudação que me fazeis na salve. Meditai especialmente na parte que dizeis, mostrai-nos a Jesus. A isso venho, para mostrar-vos meu divino Filho Jesus, e vos mostro em sua divina face desfigurada, maltratada, ensanguentada, cuspida, que se fez vítima para oferecer-se ao vosso Pai Celestial para purificar-vos de vossos pecados e redimir-vos para a vida eterna. Vos digo que, os que ainda não compreendeis o lugar que deve ocupar meu divino Filho, adorei sua divina face para consolar meu dolorido coração, para que algum dia saibais fazê-lo, porque o deveis fazer por ser Deus vosso Redentor. Filhos meus, quando não compreendais o meritório que é adorar a santa face de meu divino Filho, pensai o seguinte, vou adorar a divina face de nosso Senhor Jesus Cristo para consolar o coração imaculado e dolorido de minha Mãe, a Virgem Santíssima. Desta forma compreendereis que sou canal para ir a Jesus, vosso Salvador e Rei do Universo, por vontade do Pai Celestial. Vos abençoo. 15 de abril de 1970. Sagrado Lugar do Lentisco de El Palmar de Troia. A Virgem Maria apareceu a Clemente Domingues e deu a seguinte mensagem. A Santíssima Virgem Maria sob a invocação do Carmo. Mas peço a todos vós que procureis todos os dias ouvir a Santa Missa, oração principal de todos os fiéis católicos que recebais meu divino Filho na Eucaristia, que vades todos os dias visitar meu Filho exposto na Sagrada Eucaristia em manifesto, que façais a Via Sacra, o Santo Rosário de Pai Nossos. 2 de maio de 1970. Sagrado Lugar do Lentisco de El Palmar de Troia. A Virgem Maria apareceu a Clemente Domingues e deu a seguinte mensagem. a Santíssima Virgem Maria sob a invocação do Carmo. Assim me agrada, filhos meus, que tenhais devoção ao meu castíssimo esposo que, como pai da Igreja que é vosso pai, ao qual deveis devoção mais, que a devoção não fique em uma simples oração, senão que lhe imiteis em sua castidade, em sua pobreza, em sua humildade e em sua obediência. Ele foi designado pelo Pai Celestial para proteger-me e proteger o menino Jesus, vosso Salvador. Por isso, ele vela pela Igreja e vos aproxima a Jesus e a mim, vossa mãe. 28 de maio de 1970. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. Estávamos cantando Salve Madre, e ao chegar à parte mostra aqui de tua glória os resplendores, apareceu a Santíssima Virgem e deu a seguinte mensagem. A Santíssima Virgem Maria sob a invocação do Carmo. Como me pedis, vos satisfarei, um dia, aqui mostrarei os resplendores de minha glória. Será um dia grandioso, cheio de glória, e poderei estar rodeada de todos meus filhos. Muitos deles terão uma visão clara de minha pessoa, outros verão minha silhueta, outros, um grande resplendor, e ficarão surpreendidos, porque reconhecerão que nele estou eu. Mas outros, perversos, me verão e o negarão porque o soberbo põe a ciência acima das coisas de Deus, e não reconhece que Deus é o máximo e governa todas as coisas, e a ciência está submetida a ele. E outros, que quererão seguir seu caminho de perdição, me dirão, fora daqui, porque sabem que a visão lhes trará responsabilidade e terão que mudar de caminho, porém sua soberba o impede. Mas os que tenham a alma como crianças, me verão e me aceitarão como mãe que sou e quererão seguir o caminho que eu tenho traçado. Estes se alegrarão por toda a vida, pois esse dia me derramarei de tal forma, que se darão conta das graças que recebi da Augusta Trindade. 6 de agosto de 1970. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. Aparições e mensagens a Clemente Domingues. Primeira quinta-feira do mês. Apareceu a Santíssima Virgem Maria, benzeu e beijou os escapulários da Santa Face. Pouco depois apareceu Nosso Senhor Jesus Cristo e também benzeu, beijou e tocou os escapulários, impondo-os nas quatro pessoas que estavam presentes. A Santíssima Virgem esclarece a seguinte frase de uma mensagem anterior dada pelo Senhor sobre o escapulário da Santa Face: para aqueles que morrem com ele prometo levá-los, por meio de minha mãe, para a felicidade eterna no mesmo momento de deixar este mundo. A Santíssima Virgem Maria sob a invocação do Carmo. Filho meu, não é necessário ter que dizer que há que reunir as condições que mandam a lei divina e os mandamentos da Igreja. Precisamente, todos os que levem este escapulário, terão sempre perfeito conhecimento para cumprir os mandamentos, pois, por este meio, meu divino filho incrusta em seus corações a imagem de seu rosto, de tal maneira que o inimigo não pode resistir à luz do Altíssimo, e decide retroceder pelo qual, todos os que levam este escapulário vão aperfeiçoando-se, chegam a amar mais intensamente a Eucaristia, já que a Santa Face é espelho da Eucaristia. Vos abençoo. 16 de janeiro de 1971. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. Alguns resistiam a colocar o escapulário da Santa Face. A Virgem Maria apareceu a Clemente Domingues e deu-lhe a seguinte mensagem. A Santíssima Virgem Maria sob a invocação do Carmo. Filhos meus, tende presente sempre que, se quereis ser livrados dos ataques de Satã, o melhor meio para que ele retroceda e se derreta, é tendo diante, em vosso peito, o divino rosto de meu filho. Perante ele, o inimigo não pode seguir adiante, pois a luz de meu filho o derruba. Quando Satã se disfarça, aparentando ser Jesus ou ser eu, vossa mãe, e tem disposto externamente o rosto de meu filho, imediatamente ele desaparece, porque ele é soberbo e não pode suportar a majestade de Deus. Filhos meus, quisera que vossas mentes compreendessem o valor que tem levar este santo escapulário externamente neste sagrado lugar. Meus queridos filhos, digo estas coisas porque vos amo e porque vos tenho em meu coração, e não quero que o inimigo vos engane. Como fé da autenticidade de quantas palavras estou dizendo, vos digo, viva Jesus sacramentado! Palavras que não pode pronunciar o inimigo. A todos vos quero, uns por uma coisa e a outros por outra coisa, e a cada um segundo suas debilidades. Não é que queira um mais que a outro, senão de distinta forma. Jamais vos repreendo porque não vos queira, mas porque vos quero de verdade, e a todos vos abrigo sob meu santo manto. Vos abençoo. 31 de janeiro de 1971. Santuário de Nossa Senhora de Covadonga, Astúrias. A Virgem Maria apareceu a Clemente Domingues e deu-lhe a seguinte mensagem. A Divina Pastora. Confiai em mim, sou vossa Divina Pastora, deixai-vos conduzir como submissas ovelhas, pois eu, como Mãe do Divino Pastor, rogarei por vós. 3 de março de 1971. Paris, França. Santuário da Medalha Milagrosa. A Virgem Maria apareceu a Clemente Domingues, deu ao vidente para beijar a medalha milagrosa que ela trazia, e deu a seguinte mensagem. A Santíssima Virgem Maria sob a invocação da Milagrosa. Paris, não olhá-lo, é campo de chamas. Não ficará uma pedra em pé. Filhos meus, agradeço-vos por terdes vindo até este santuário da Medalha Milagrosa, atendendo aos meus desejos. Estendei pela França, por toda a Europa, o seguinte, dizei ao mundo, eu sou a Milagrosa. Se me pedis com verdadeira confiança, eu conseguirei da Santíssima Trindade que todos esses castigos sejam diminuídos. Fazei oração e penitência. Espanha, também tu terás que sofrer castigos, pois não és obediente à voz de Deus. Mas Espanha, por graça divina, sofrerá menos, já que entre os espanhóis existe um grande número de devotos a mim, e eu não os abandonarei. Filhos meus, cuidai-vos, que o comunismo vos espreita. Está infiltrando-se em todas as nações para dar o golpe mortal. Cuidai-vos da maçonaria, já está em todos os estratos europeus. Desgraçadamente, está infiltrada na Espanha. Filhos meus, fazei constante oração e penitência, pois poucos avisos tereis já. O Pai Celestial está a ponto de descarregar sua santa ira sobre a humanidade ingrata. 5 de março de 1971. Lugar das aparições de Garabandal. Por volta das 10:15 da noite se apareceu a Clemente Domingues a Santíssima Virgem do Carmo e deu-lhe a seguinte mensagem. A Santíssima Virgem sob a invocação do Carmo. Sempre estou com vós quando me invocais. 21 de março de 1971. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. A Santíssima Virgem Maria apareceu a Clemente Domingues e deu-lhe a seguinte mensagem. A Santíssima Virgem sob a invocação da Divina Pastora. Ovelhinhas minhas, eu vos pastorearei quando reine o antipapa, já que será difícil localizar o verdadeiro papa nesta época de confusão. 25 de abril de 1971. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. A Santíssima Virgem Maria apareceu a Clemente Domingues e deu-lhe a seguinte mensagem. A Santíssima Virgem sob a invocação da Divina Pastora. Filhos meus, venho como Divina Pastora para levá-los todos a Jesus Eucaristia, nesta hora de trevas em que tão desprezado está, nesta hora que se nega a presença real de Cristo na Sagrada Eucaristia. Ó ovelhinhas minhas! Eu quero vos pastorear, deixai-vos guiar por mim. Eu sou a vossa pastora, mãe do Divino Pastor e mãe dos fiéis do Divino Pastor. Ovelhinhas minhas, acudi com frequência à Sagrada Eucaristia, procurai visitar a Eucaristia oculta no Sagrado Tabernáculo, fazei-lhe ali reparação pelos ultrajes que recebe, falai com ele e ele vos escuta e vos fala quando humildemente quereis escutar sua voz, ainda que não o escutais com os sentidos de audição, mas sim em vossos corações. Ovelhinhas minhas, desagravai a meu Jesus no tabernáculo pelos que o recebem indignamente, pelos que diante dele não dobram os joelhos, pelos que lhe dão as costas, pelos que negam sua real e augusta presença. Ó! Filhos meus! Penetrai no sacramento do amor, humilhai-vos diante dele, contai-lhe vossos problemas, vossas dificuldades, vossas alegrias, vossas tristezas, vossos bons propósitos, e antes que deis um passo para algo, sempre lhe consultai no sagrado tabernáculo. Ele vos iluminará. Filhos meus, aproximai-vos sempre da sagrada Eucaristia com amor, recolhimento, com profundo arrependimento de vossos pecados. Filhos meus, meditai em quem tendes diante, todo um Deus que baixa a terra para que o comais, bebais seu augusto sangue e recebais sua graça. Diante de tanto amor, deveis corresponder também com amor. Minhas queridas ovelhinhas, amai intensamente a Jesus. Olhai, se dizeis que me amais, que sou vossa mãe, e não me agradais, desobedecendo-me, como dizeis que me quereis? Quem a mim ama, se encaminha a Cristo, e o que ama a Cristo, se encaminha ao Pai Celestial. Ó, filhos meus! Logo o vigário de Cristo, o mártir do Vaticano, Paulo VI, o filho de meu coração, terminará sua missão, e depois virá um antipapa. Muitos filhos da Igreja acreditarão que o antipapa é o verdadeiro papa, ensinará heresias, destruirá aparentemente a Igreja. Muitos dirão, temos que obedecer à hierarquia. Mas eu estarei falando com meus filhos e advertindo dos desvios, e vos pastorearei. 24 de junho de 1971. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. Aparição e mensagem a Clemente Domingues. A Santíssima Virgem Maria sob a invocação do Carmo. Filhos meus, venho como mãe de Jesus e mãe vossa para lembrar-vos do abandono que está Jesus na Eucaristia. Está muito solitário. Volto a repetir que frequenteis mais a Eucaristia, que assistais à Santa Missa. Acudi sempre à missa com grande devoção, o sacrifício mais agradável ao Eterno Pai, no qual Cristo se oferece como vítima por vós. Não vos esqueçais, o santo sacrifício da missa é a renovação do Gólgota, na qual Cristo renova o sacrifício da cruz incruentamente. Ó, filhos meus, tende sempre presente o sangue derramado de vosso Redentor, o sangue divino que deu como preço por vossa redenção. Filhos meus, muitos dos que vindes a este sagrado lugar, tendes abandonado a Jesus na Eucaristia. Alguns se limitam somente à missa dominical. Procurai fazer também a visita ao Santíssimo, especialmente quando está exposto de manifesto. Assim que já sabeis, filhinhos meus, acudi com frequência à Santa Missa e recebei a Sagrada Eucaristia. Vos abençoo. 15 de setembro de 1971. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. A Santíssima Virgem Maria sob a invocação da Divina Pastora. Filhos meus, eu estarei convosco nas duras provas. Não faltará meu consolo, meu abraço e meu santo manto. Eu vos guiarei como Divina Pastora, meu querido pequeno rebanho. Vós seguireis sempre meu báculo, e irei seguros a bom porto. Eu sou vossa mãe, Mãe de vosso Deus e mãe vossa. Como vou esquecer de vós? Como vou abandoná-lo se tanto me custou adquirir-vos como filhos, se me custou a paixão de Jesus? Não vos posso abandonar, minhas queridas ovelhinhas. Ovelhinhas de meu imaculado coração. Ovelhinhas queridas. Estais sempre ao redor de vossa divina pastora, vossa mãe celestial, que vos mima, que vos quer, que vos protege sob seu santo manto. Eu, que estive ao pé da cruz, em pé, não desmaiada como me pintam em pé, cumprindo minha missão de corredentora, de mediadora universal, minha missão de mãe da humanidade. Ali estava eu no Calvário, em pé, rígida, consciente de minha alta responsabilidade. Não imagineis a vossa mãe querida desmaiada, não. Nunca estive desmaiada no Calvário. Sabia qual era a minha missão. Um dia antes, eu roguei ao meu Jesus com estas palavras, meu filho, leva-me contigo ao céu, não me deixes na terra sozinha, quero estar contigo, não quero que te vás e eu fique sem ti. Jesus, o bom Jesus, respondeu com estas palavras, mãe, aceita a vontade do Pai Celestial. É necessário que tu fiques para cuidar da minha igreja. Minha igreja necessita de uma mãe, até que eles já possam caminhar. E então eu, junto com meu Jesus, me ofereci ao Pai como vítima pela humanidade. Eu assim disse ao Pai, meu Pai amantíssimo, eu me ofereço com meu Jesus para a redenção da humanidade. Tem piedade dela. E lembra-te que custou o próximo derramamento de sangue de meu filho. E senti a voz serena do Pai, tua súplica, minha amada filha, a escutei favoravelmente, e te concedo ser a corredentora da humanidade, a mediadora das graças. Por ti passarão todas as graças. Serás o canal até Jesus. Todos terão que passar por ti, até chegar a Jesus, meu mediador. Por isso, não posso deixar-vos sozinhos. Eu vos protejo, eu vos quero. 23 de setembro de 1971. França. Gruta das Aparições de Lourdes. A Virgem Maria apareceu a Clemente Domingues e deu-lhe a seguinte mensagem. A Santíssima Virgem sob a invocação de Lourdes. A Igreja Católica não esqueça nunca que, para admitir em seus sagrados serviços e ofícios, tem que exigir a crença nos sagrados mistérios da fé católica, a crença nos sagrados dogmas e defesa deles, e a adesão inquebrantável e obediência até a morte ao Santo Padre, Sumo Pontífice, Vigário de Cristo, Pastor Supremo da Igreja, Chefe Universal da Cristandade. Se não há esse devido acatamento, não há unidade, e então os mesmos católicos caem na heresia. A Igreja é una, santa, católica e apostólica. O aceitem ou não o aceitem, somente há uma Igreja verdadeira, a Igreja de Cristo, comprada por seu preciosíssimo sangue derramado na cruz, no Gólgota, transmitida a Pedro e a todos seus sucessores. Aqueles que verdadeiramente queirais ser católicos, tendes que defender com santa energia, primeiro, as Sagradas Escrituras, junto com o magistério eclesiástico, e sem esquecer nunca a santa tradição, que o Espírito Santo foi inspirando a Igreja durante 20 séculos. 25 de setembro de 1971. França. Santuário de Nossa Senhora de La Salette. A Virgem Maria apareceu a Clemente Domingues e deu-lhe a seguinte mensagem. A Santíssima Virgem Maria. A humanidade está perdida. Caiu na soberba, no abandono das boas tradições. Está dando as costas à sua Mãe Celestial, eu, a Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe dos homens pelo preciosíssimo sangue derramado por Jesus na cruz. A humanidade caminha cega, regida por iníquos pastores, pastores que não cuidam das ovelhas, pastores que vivem no prazer mundano, pastores desviados. Outra sorte seria do mundo se as mensagens que dei neste sagrado lugar tivessem sido escutadas, propagadas e cumpridas. Mas a maioria não acreditou outros, as combateram a outros, não lhes interessava. Aqui, em La Salette, anunciei muitos dos males que haveriam de vir à Igreja e ao mundo. E se estão cumprindo ao pé da letra, e outros que virão ultimamente. Se cumprirá até a última letra o que eu pronuncie neste sagrado lugar. Já se estão vendo as cloacas que anunciei no século passado aqui em La Salette. Os ministros do Senhor, muitos deles abandonam o altar para casar-se e viver prazenteiramente com uma mulher. Acaso acreditais que isso não é apostasia? Ai daquele que põe a sua mão no arado e volte atrás. O que se consagra sacerdote, fica consagrado segundo a ordem de Melquisedeque, e sempre será sacerdote. E depois de sua morte, seguirá sendo sacerdote no lugar ao qual tenha sido destinado. Eu já chorava, neste lugar, pelos males que haveriam de vir. Deveis saber, filhos meus, que a Eucaristia, há que recebê-la dignamente, com respeito, recolhimento, oblação e consagração a Deus. E a postura digna é ajoelhado, dobrando os joelhos diante da majestade de Cristo Jesus, que deu sua vida para a salvação dos homens, que se dá a comer e beber seu sangue, para estender suas graças e sua misericórdia. Aqueles sacerdotes que administram a comunhão na postura de pé, ou a depositam na mão em lugar da língua, o reino de Deus não será para eles, porque pisoteiam a Jesus Cristo sacramentado. Eles devem exortar os fiéis que a recebam ajoelhados, e depositada na língua, não na mão, essas mãos impuras dos fiéis. Ministros do Senhor, eu vos pergunto, para que foram purificadas vossas mãos? Por acaso vossas mãos são iguais aos dos demais fiéis? Não. Vossas mãos são sagradas. E, a sagrada Eucaristia, somente podem tocá-la com a mão os sacerdotes, e aquelas pessoas que o céu diretamente autorize, como já se deram casos em santos da Igreja, que não eram sacerdotes, mas Cristo Jesus lhes ordenava. A humanidade se lembrará para sempre das palavras que disse aqui em La Salette, aos meus videntes no século passado, porque todas se cumprirão. Mas, como sou vossa? Mãe, a todos que acudais a mim, eu vos protegerei. Sempre estou repetindo, vos protegerei, vos abraçarei, vos cobrirei com meu santo manto. Eu vos livrarei do inimigo. Não andeis turbados pelos acontecimentos que virão, porque eu estarei convosco nos momentos mais terríveis. Não vos faltará a vossa Mãe Celestial, como não faltou a Jesus na cruz. Foi abandonado por todos, mas a sua Mãe ali estava, como vós a mim tereis. Eu sou a onipotência suplicante. Deus depositou o cetro em minhas mãos. Eu tenho poder como rainha do universo. Deus coroou minha fronte com a coroa real. depositou em minhas mãos, numa um cetro e na outra, o rosário, sinal de predestinação eterna aos pés, o mundo. Acudi a mim. Eu sou vossa mãe, por ser mãe de Deus. Sou a corredentora, a mediadora universal. Por isso, o inimigo está furioso contra mim, já que eu levo as ovelhas até o bom pastor, Cristo Jesus. Eu sou a divina pastora. Agarrai-vos todos ao meu báculo, vosso apoio, vossa fortaleza está no meu báculo. Caminhai com ele e chegareis à barca onde habita o bom pastor. Aí ficareis como ovelhinhas mansas esperando a ressurreição da carne, para contemplar, por toda a eternidade, a majestade de Deus. 27 de setembro de 1971. Bolonha. Itália. Basílica do Santo Domingo. Sepulcro do Santo. Aparição e mensagem a Clemente Domingues. A Santíssima Virgem Maria sob a invocação do Rosário. Meu filho, esta mensagem deve chegar ao Santo Padre Paulo VI. Os acontecimentos terríveis anunciados com tempo para a Igreja, já estão às portas. O Vaticano já está em mãos de maçons e marxistas. Existem maçons e fariseus infiltrados na Cúria Romana. São os que obstruem o caminho ao Vigário de Cristo. É necessário que se conheça bem o que virá, pois o sangue correrá pela Praça de São Pedro. O comunismo e a maçonaria estão já manipulando o grande golpe decisivo. O marxismo se apoderará da Igreja e se sentará em seu trono. É necessário que se restabeleça o latim na Igreja, pois as línguas vernáculas representam a Torre de Babel. Deve suprimir-se a comunhão administrada de pé, pois diante de Deus, todo homem dobrará os joelhos. De nenhuma maneira se pode depositar a Sagrada Eucaristia na mão. É obrigatório depositá-la na língua. Os bispos são colaboradores. Mas o Papa é o que tem a potestade suprema em representação de Cristo Jesus. Que os sacerdotes conservem o sagrado celibato, e não torturem mais ao Papa. 23 de outubro de 1971. Sagrado lugar das aparições de Garabandal. A Santíssima Virgem Maria apareceu a Clemente Domingues, sob a invocação de mediador universal na dispensação de todas as graças, de hábito branco, manto vermelho, coroa imperial e ponte prateada na mão esquerda, e deu ao vidente a seguinte mensagem. A Santíssima Virgem Maria. Meu pequeno rebanho, agradeço-vos a visita penitencial a este sagrado lugar de Garabandal. Agradeço por vossa acolhida ao chamamento de Jesus. Eu, vossa mãe, vos abrigo sob meu manto celestial, abençoo-vos de todo o coração, vos guio até a meta que é Jesus. Venho neste momento como mediador universal na dispensação de todas as graças. Aqui, em minha mão esquerda, trago uma ponte, por onde hão de passar os que querem ir a Jesus. E por esta mesma ponte passam todas as graças que vêm de Jesus até vós. Eu, a Corredentora, aqui estive ao pé da cruz, estou aqui convosco para alentar-vos e para vos levar a bom porto. Levo o leme da barca, porque o Senhor Jesus assim o quis. Não é que ele necessite de mim, senão que assim o quis ele que seja. E este é meu papel de mediadora, de corredentora, de refúgio dos filhos da Igreja. 16 de agosto de 1972. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. Nosso Senhor Jesus Cristo apareceu a Clemente Domingues, que beijou e abençoou os objetos religiosos que lhe foram apresentados. Em seguida, a Virgem Maria lhe apareceu, e deu a seguinte mensagem. A Santíssima Virgem Maria. Queridos filhos, agradeço a todos vós por esta vossa visita a este sagrado lugar. Agradeço a todos. A todos vos abençoo e a todos vos cubro com meu santo manto. Invocai-me sempre para que caminheis com retidão. Chamai-me sempre, e eu estarei convosco, e vos levarei a Cristo Jesus. Sou vossa mãe, vossa terna mãe. Eu vos protejo e vos mimo, e vos encaminho até a Jesus, vosso Salvador. Filhinhos meus, rogai muito nesta hora de confusões, nesta hora de trevas, nesta hora de ofuscação. Rogai. Rogai, para manter-vos firmes nesta hora do poder das trevas. Rogai, para que os inimigos da Igreja sejam desmascarados. Filhos meus, a barca de Pedro atravessa por grandes tempestades. E estas tempestades atuais são terríveis, porque a barca balança de um lado para outro e Pedro está no leme, muitas vezes quase sozinho. rogai por Paulo VI, para que continue no leme da barca, e cada dia se fortaleça mais e desmascare todos os males que há na Igreja. Esta hora é de tempestade. Logo passará a Igreja pela hora do eclipse. Terrível eclipse, na hora em que o cisma estará patente. Aproxima-se a hora de um grande cisma na Igreja, que de fato já começou, mas que, logo, este cisma será encarnado em um falso papa. Rogai, rogai. Porque muitos, entendendo mal a obediência, seguirão o caminho do antipapa, que está próximo a ocupar a sede. Depois deste cisma, depois de grandes lutas, depois de derramamentos de sangue, depois de terríveis dores de parto, virá a gloriosa primavera Igreja. Uma primavera na que Cristo reinará na terra purificada. Nesta terra que será lavada, purificada, acrisolada pelo Pai Celestial. Alegrai-vos, filhinhos queridos, alegrai-vos. Porque está próxima a primavera da Igreja. Mas, antes é necessário que o cálice seja purificado. Alegrai-vos e regozijai-vos. Porque a primavera está às portas com o segundo advento de Cristo Jesus. Mas, é preciso que sofrais a paixão, a dolorosa paixão, imitação de vosso divino Mestre. Pouco a pouco caminhareis até o Gólgota. Sereis elevados na cruz, para logo ressuscitar com Cristo glorioso e reinar com Ele. Alegrai-vos de sofrer esta paixão que se aproxima. Bendita paixão que vos purificará, que vos acrisolará e vos deixará brancos como a neve e assim reinareis gloriosamente. Aproxima-se vossa paixão. Estais nos princípios da dolorosa paixão, a paixão que correspondeu à Igreja viver. A Igreja Católica está sofrendo a paixão, a imitação de seu divino fundador. Esta Igreja peregrina caminha até o Calvário, para sofrer a crucifixão. Mas, igual que seu Mestre, ressuscitará gloriosa. E vós, como membros desta Igreja, tendes também que passar por essas dores, esses sofrimentos próprios da paixão. 8 de setembro de 1972. Lugar Sagrado de El Palmar de Troia. A Santíssima Virgem Maria. Ó, filhinhos queridíssimos! Que grande é este momento, uma mãe rodeada de seus filhos prediletos, seus filhos eleitos e escolhidos. Não sereis nunca capazes de compreender este momento, porque os que estáis aqui haveis sido chamados. Ninguém está aqui, neste lugar, por mero capricho, senão por vontade do Pai Celestial que vos congrega. Claro está, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Nem todos correspondem às graças. Mas estando comigo, implorando meu amor, minha proteção, correspondereis todos às graças. Filhos queridos do meu coração, eis aqui o coração de uma mãe que sente prazer ao estar ao redor de seus filhos queridos, o prazer daquela mãe que, ao pé da cruz selou sua maternidade e espiritualismo e, que selo! No Calvário, junto a Jesus, padeci, espiritualmente, a crucifixão. Filhinhos queridos, com vossas mentes, transportai-vos uns momentos ao Gólgota. Vede ali ao Cordeiro imolado pendente em uma cruz. E, como bem sabeis, era meu filho quem derramava aquele sangue, vós, as que sois mães, como sentis a dor de vossos filhos. É algo que crava no coração, que rasga. E eis aqui que aquela mãe que ficou contemplando o sangramento do filho. Não podeis imaginar nunca aquela terrível dor, aquele coração que ficava transpassado de dor, a dor de mãe, dor muito superior a todas as dores, dor da morte do filho, sabendo que aquele filho não era um filho qualquer, senão o mesmo Deus dos céus e terra, feito um farrapo em um campo. E eis aqui vossa mãe que se ofereceu, junto com ele, ao Eterno Pai, pela vossa salvação. Por isso, sou chamada corredentora, porque cooperei com Cristo para a vossa redenção. E não esqueçais nunca o presente que vos fez Cristo na cruz, um presente de salvação, porque vos deu uma mãe. Desde aquele momento meu coração saltava de júbilo, porque perdi em um momento aquele filho, mas recebia uma multidão de filhos e por isso disse outras vezes que, nesta terra de Andaluzia, sabem plasmar minha missão, porque há dor e gozo ao mesmo tempo, um filho morrendo, e uma multidão de filhos recebendo. Estive ao pé da cruz rígida, firme bem é verdade que chorando aquela pena, mas não desmaiada, não. Não estive desmaiada. Soube o papel que me correspondia. E pronunciei o fiat. Desde aquele momento, meus braços tornavam-se cada vez mais ternos, minhas mãos se suavizavam para tocar as cabeças dos meus filhos, para acariciar a uns e a outros. Contemplai o Calvário, a loucura mais grande da história. Não há outra loucura como a do Calvário, um homem que baixou a terra fazendo-se como os demais, menos no pecado. Todo um Deus se faz homem. É a inveja dos anjos, a santa inveja dos anjos que o Deus do céu se faz homem. Que privilégio para vós! E aquela loucura, sempre foi a admiração da humanidade, uns para abençoá-la, outros para maldizê-la. Mas, em uma palavra, a admiração. Um filho que se dilacera pendente de uma cruz, que sofre e uma mãe que, quieta, deixa que maltratem o seu filho. É muito difícil compreender isso. Uma mãe, ali, com seus olhos no filho, vê como lhe torturam, mas ao mesmo tempo, sente grande gozo no seu coração, porque sabe que aquela tortura vai representar a salvação dos homens, que desde aqueles momentos também são seus filhos. Oh! Meu querido rebanho, quanto me agrada falar estas coisas a vós, aos humildes e simples, porque os sábios e prudentes não compreendem estas maravilhas. Seus estudos, sua literatura é tão grande. E, no entanto, como estão cegos para compreender os mistérios de Deus. 18 de setembro de 1972. Sagrado Lugar do Mimbral. Após a missa e durante o canto da Salve Regina, o vidente Clemente Domingues entrou em êxtase, diante da presença da Santíssima Virgem vestida de branco, cheia de alegria, que abençoava as pessoas e objetos que lhe apresentavam. A Santíssima Virgem Maria deu a Clemente a seguinte mensagem. A Santíssima Virgem Maria. Filhos queridos, viveis numa época de confusão e de doutrinas. Repassai o magistério eclesiástico através da história da Igreja. Repassai as Sagradas Escrituras, porque hoje em dia existem falsos doutores, falsos pastores que desviam as almas. Oh, filhinhos meus, quantas vezes Jesus tapa os ouvidos, quando desde os púlpitos se ensinam doutrinas heréticas. O que ontem era pecado, hoje já não é pecado, o que ontem era verdade, hoje é errado, o que ontem era errado, hoje é verdade. A verdade e mentira ficam no mesmo plano, e os fiéis não sabem onde está a verdade, mas é fácil acudir ao magistério eclesiástico através da história da Igreja. O Espírito Santo foi falando através dos séculos, cujas verdades são imutáveis e eternas. Não podeis escutar doutrinas contrárias à verdade, por muita alta hierarquia, pois a verdade é única. Tudo o que se desvia da verdade é anátema. Hoje se fala pouco de anátema, hoje o errado se perdoa, inclusive se admite. 1 de outubro de 1972. Trujillo, Venezuela, capela de um convento de religiosas. Detalhe o vidente, um sacerdote devoto do Palmar celebrou a Santa Missa. Finalizada, apareceu a Santíssima Virgem Maria, vestida de azul celeste e rodeada de 24 anjos. Estranhei muito ao ver Santíssima Virgem ajoelhar-se, junto com os anjos, diante de uma sagrada forma em exposição. Perguntei-a, como é que tu, sendo sua mãe, te ajoelhas? Ela me respondeu. Além de filho, é meu Deus e Senhor, meu pai e meu esposo. 21 de novembro de 1972. Sagrado Lugar do Lentisco de El Palmar de Troia. A Santíssima Virgem Maria. Andai preparados, porque vem tempos de maior confusão, até sentar-se, proximamente, o antipapa. Mas confiai, a Igreja de Cristo não se derruba. A Igreja de Cristo caminha assistida por Ele, como prometeu, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Andai tranquilos, Jesus está com a Igreja, mais com a Igreja autêntica, fiel aos dogmas, fiel à tradição e fiel ao magistério, ao autêntico magistério eclesiástico. 25 de novembro de 1972. Leão. Capela do Santíssimo, da Catedral. Apareceu a Clemente Domingues a Santíssima Virgem Maria com o Senhor morto em seus braços e deu a seguinte mensagem. A Santíssima Virgem Maria. Filhos meus, consolai-me, ao menos com uma oração, pelo momento em que tive em meus braços o corpo morto de Jesus, vosso Salvador. E consolai-me, também, pela dor tão profunda que recebi naquele momento em que foi depositado em meus braços e contemplei seu rosto desfigurado e seu corpo todo cheio de chagas, o preço de vossa redenção. Naquele gesto maternal, eu fazia o papel que correspondia como corredentora da humanidade. E é o que sigo fazendo ao sustentar em meus braços o corpo místico de Cristo, que é a Igreja, especialmente nesta hora da paixão da Igreja, eu estou acompanhando a Igreja até o Gólgota. Estou assistindo a todos meus filhos se, quando chegar o momento da crucifixão da Igreja em imitação de seu fundador, eu estarei para tomar em meus braços a todos os mártires e para alentar as almas que sejam menos fortes, para infundir-lhes a fortaleza. Eis aqui o mistério destas imagens em que se me representa levando o corpo de Cristo morto. E assim se continua levando a Igreja, que é o corpo místico de Cristo. Ao ser a mãe, daquele Cristo, sou a mãe do Cristo místico, que é a Igreja pelo qual, sou a mãe de todos vós. Agradecei a Jesus por este dom que vos deu, que assim tendes uma mãe para que vos cuide e vos guie, especialmente nos momentos de perseguições e tribulações. Aqui está vossa mãe para vos guiar até Jesus. Minha bênção a todos vós, à Espanha e ao mundo. 6 de março de 1973. Sagrado lugar de El Palmar de Troia. Diante da imagem da Divina Pastora. A Virgem Maria apareceu a Clemente Domingues e deu-lhe a seguinte mensagem. A Santíssima Virgem Maria. Filhinhos, filhinhos queridíssimos, repassai as mensagens que se foram dando neste sagrado lugar, sempre em defesa das Sagradas Escrituras, em defesa da Santa Tradição, em defesa do Magistério Eclesiástico. Em uma palavra, a exposição da verdade e sempre a verdade. A aparição não vem trazer nenhuma novidade, senão confirmar a doutrina, fazer com que os filhos a recordem. Filhinhos meus, quantos encontraram a fé autêntica neste monte sagrado de Cristo Rei? Neste bendito palmar de Troia. Quantos encontraram a fé autêntica? Apesar de suas divisões, apesar das interferências, apesar de muitas coisas, tem prevalecido a verdade. Filhinhos meus, o Pai Celestial me envia a vós para que vos transmita suas palavras, ai daquele que tocar este sagrado lugar. Ai daqueles, porque sua ira cairá sobre eles. O Pai Celestial também me envia para comunicar a todos que este monte de Cristo Rei é luz e tocha na Igreja, nesta hora de tempestades e de trevas, e olha este palmar de Troia como sua menina dos olhos, não pelas pessoas que estão nelas, senão por decreto seu. As pessoas que acodem aqui, são como todos uns mais bons, outros menos bons uns mais apóstolos, outros menos apóstolos. Mas o Pai Celestial quis que seja este lugar a luz e a tocha que preparará os filhos da nova Igreja, da Igreja do Triunfo de Cristo sobre as nações. Este lugar é chamado para preparar as nações para receber a Cristo glorioso, na manifestação de seu poder e sua justiça em uma palavra, para receber a Cristo Rei. E daqui, deste bendito lugar, quero o Eterno Pai que saiam seus apóstolos que prepararão a humanidade para o retorno de Jesus. Por isso, é o Monte de Cristo Rei. Meditai nestas palavras, Monte de Cristo Rei. 19 de junho de 1973. Sevilha. O vidente Clemente Domingues descreve, por volta do meio-dia de hoje, 19 de junho, no meu quarto, a Santíssima Virgem Maria apareceu para mim, sob a invocação do Carmo, e me disse o seguinte. A Santíssima Virgem Maria sob a invocação do Carmo. Quero comunicar-vos que eu mesma, no dia 16 de julho, abençoarei a água do poço do sagrado lugar de Palmar de Troia. Desejo que os enfermos bebam a água que eu abençoarei neste dia. Desde o dia 16 de julho, a água deixará de ser dos homens, pois se converterá em água de vossa mãe do palmar, para curar os enfermos. 16 de julho de 1973. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. Em 15 de julho de 1973, véspera da festa do Carmelo, um grande número de peregrinos compareceu ao sagrado lugar de El Palmar de Troia de diferentes partes da Espanha, Europa e América, atendendo a chamada da Santíssima Virgem, através de Clemente Domingues, em 16 de julho. A Santíssima Virgem Maria apareceu a Clemente, sob a invocação do Carmo, e levou o vidente em êxtase quase a metade do caminho entre o lentisco e a entrada para o recinto das aparições. Desde ali, e às 2h15 da madrugada do 16 de julho de 1973, a Santíssima Virgem Maria abençoou a água do poço, dando a Clemente a seguinte mensagem. A Santíssima Virgem Maria. Filhinhos meus, já está a água do poço abençoada por minha poderosa mão, minha mão de mãe da bondade. Desde este momento, podeis beber a água do poço e obrará curas nos enfermos. Bebei com confiança a água de vossa mãe, a água da vossa mãe do palmar, que cura as enfermidades espirituais e corporais. Bebei com confiança. Eis aqui o selo de El Palmar, a água abençoada por minha mão. A muitos curará. Levai a água aos enfermos de todas as partes, em vossas cidades e em vossas nações. Minha bênção a todos vós. 19 de outubro de 1973. Madrid. Em uma casa particular, cerca de 30 pessoas de diferentes cenáculos haviam se reunido. A Virgem Maria apareceu a Clemente Domingues e deu a ele a seguinte mensagem. A Santíssima Virgem Maria. Filhinhos meus, pouco vos vou falar já, pois vai chegando a hora em que me ocultarei no deserto. Olhai, filhinhos meus, aproxima-se o tempo, no próximo pontificado, em que haverá dois papas, o verdadeiro e o antipapa. Será tempo de trevas e confusão, qual não houve na história da Igreja. A leitura, a cultura, a ciência, a arte, não servirão para encontrar a luz somente a oração, a penitência e a humildade. Aqueles que humilhem sua cabeça diante de Deus, rezem e peçam luz, a encontrarão. Meu filho permite a aparente desconformidade entre os distintos videntes e místicos, para que vos humilheis e peçais luz. Olhai que no Calvário, estando Cristo Jesus cravado na cruz, os príncipes dos sacerdotes e fariseus lhe diziam que descesse da cruz e assim acreditariam nele. Mas, tendo poder para fazê-lo, não o fez pois, a Deus, não se pode obrigar a que dê provas, mas, aqueles que as peçam com humildade, as receberão. Não vos preocupeis por minhas palavras avisando-os que já vos vou falar pouco, pois estarei no coração de cada um. De uma maneira mais vivente, me instalarei com trono em vossos corações, ainda que vos pareça estranho. Todos aqueles que têm vivido em oração e penitência, me encontrarão em seu coração. 29 de janeiro de 1974. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. A Virgem Maria apareceu a Clemente Domingues e deu-lhe a seguinte mensagem. A Santíssima Virgem Maria. Meus queridos filhos, aproxima-se a grande tempestade sobre a Igreja, qual nunca houve. Já estão os inimigos de Deus dirigindo a barca de Pedro. Mas, isto ainda é pouco, pois proximamente chegará o cisma à Igreja e um falso papa se sentará na cátedra de Pedro e, desde aí, tratará de destruir a Igreja de Deus, a verdadeira Igreja Católica. Mas, para esse momento, já estarão preparados os apóstolos marianos por todas as nações, que, em união com o verdadeiro Papa, restabelecerão a ordem, cuja ordem não será visível, pois será em catacumbas. 2 de fevereiro de 1974. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. Festividade da apresentação de Nosso Senhor Jesus Cristo e purificação da Santíssima Virgem. Primeiro sábado do mês. A Virgem Maria apareceu a Clemente Domingues e deu-lhe as seguintes mensagens. A Santíssima Virgem Maria. Meus queridos filhos, agradeço a todos vós, que haveis vindo a este sagrado lugar, neste dia soleníssimo em que se celebra o quarto aniversário da colocação soleníssima da Santa Face do meu Divino Filho desta Santa Face, que é o Sol para iluminar a toda a humanidade desta Santa Face, que irradia a luz a todos os homens de boa vontade, por todas as terras. Por um desígnio expresso da Augusta Trindade, foi pedido entronizar, neste sagrado monte, a divina face de Cristo Jesus, Rei dos Reis. Quantas bênçãos receberam este lugar e seus devotos, desde que foi entronizada Santa Face! E, quanto retrocedeu o inimigo infernal! Filhinhos meus, que horror e que pânico tem Satã a Santa Face! Não podeis imaginar! Por isso, está garantido aqui, dentro destas grades, que Satã obre com menos poder. E, muitos não querem compreender. Olhai e observai que, quando orais aqui, orais diante do espelho da divindade, essa face sacratíssima que vos mostra dolorosa paixão para a vossa salvação. Meus filhinhos queridíssimos, defendei este sagrado lugar contra as investidas do dragão infernal. Protegei esta sacratíssima face, que é e será a luz do mundo. Desgraçadamente não todos compartem isso que vos digo. Filhinhos queridíssimos, já vedes como se reza e como se faz penitência e sacrifício diante desta sagrada face. E assim, o Eterno Pai aplaca sua cólera. E assim, o Eterno Pai deixa de ver muitas coisas que há no mundo, porque seus olhos concentram-se na face de seu ungido. Ditosos vós que estáis aqui celebrando este acontecimento, porque é um acontecimento muito grande o aniversário da entronização da Sacratíssima Face de Cristo Jesus. Não é um dia qualquer, é um dia soleníssimo, porque compete ao bem das almas das distintas nações que estão vindo a este sagrado lugar. Esta Santa Face, que é adorada e venerada neste lugar, está sendo estendida por todos os cantos da terra. Em muitos países está estendida e preside os lares dos devotos deste lugar. Por esse motivo, a ira do Eterno Pai vai se aplacando. A vós, meus queridos filhos, corresponde estender mais esta dulcíssima devoção à Sacratíssima e Sereníssima Face de vosso Salvador. Meus queridos filhos, eu vos pergunto, acaso não vedes na Santa Face a majestade de Deus? Acaso não se vislumbra sua onipotência? Meditai diante dela, diante desta doce face, e vereis as delícias e recebereis bênçãos e graças. Olhai, filhinhos meus, hoje está todo este sagrado lugar cheio de anjos, gozosos, cantando os louvores de Deus. E sabeis onde estão se concentrando os anjos, onde estão olhando? Estão olhando a Sacratíssima Face. Ó, filhinhos meus, nunca vos dareis conta da importância da devoção à Santa Face, especialmente nestes últimos tempos. Um dia chegará em que a Sacratíssima Face de Cristo Jesus será vista por toda a humanidade, já gloriosa. Porém, para alcançar esta graça, é necessário, antes, reparar sua sagrada face ultrajada. Em continuação, a segunda mensagem. A Santíssima Virgem Maria. Meus queridos filhos, vos transmito a todos que estas imagens sob o doce título de Mãe do Palmar, que hoje é abençoado, serão a luz para os dias de trevas nas casas onde se me honre. Estai tranquilos todos aqueles que tenhais estas sagradas imagens, que hoje neste dia especial abençoo, de que tereis a luz assegurada para os 3 dias de trevas. E minha bênção vai estendida a todas as imagens que tendes em depósito. E uma coisa muito importante é que façais o possível para entronizar solenemente esta sagrada imagem em vossos lares. E aos moribundos de vossas famílias e amizades, procurai abençoá-los com esta sagrada imagem, para que sua passagem pelo purgatório seja brevíssima. O céu está continuamente inventando graças para a vossa salvação. Não as menosprezeis. Filhinhos queridíssimos, estendei este doce título de Mãe do Palmar por todas as partes, até os confins da Terra. 8 de abril de 1974. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. A Virgem Maria apareceu a Clemente Domingues e deu-lhe a seguinte mensagem. A Santíssima Virgem Maria. Meus amadíssimos filhos, redobrai vossas orações e penitências. Ainda é pouco. Somente assim aplacareis a ira do Eterno Pai. Ó meus queridos filhos! Orai e fazei penitência, porque os acontecimentos catastróficos estão às portas, muito às portas, senão à proximidade que entendeis das coisas próximas do céu, senão, verdadeiramente muito próximo, pensando humanamente. Estão às portas. Oração e penitência. Oração e penitência. Oração e penitência. Somente assim mitigareis os efeitos da grande catástrofe que se aproxima sobre a terra. Meus queridíssimos filhos, não vos congrego aqui para distrações, mas para oração e penitência, para que mediteis na dolorosa paixão de Cristo Jesus e para que compreendais como todo um Deus se fez homem e sofreu a paixão para desagravar ao Pai e reconciliar a humanidade com o Pai. Meditai, meditai na santa paixão de Cristo Jesus. Ó, meus queridos filhos, agradeço a todos vós por vossa oração, vossa penitência, por vosso peregrinar a este monte de Cristo Rei. Porque este monte, que leva como emblema Cristo Rei, é a preparação do reinado de Cristo absoluto sobre seus inimigos. Aqui está se preparando o grande exército que acompanhará o advento do reino de Cristo Jesus. 21 de outubro de 1974. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. A Virgem Maria apareceu a Clemente Domingues e deu-lhe a seguinte mensagem. A Santíssima Virgem Maria. Ó, meus queridos filhos! viestes de tão longe para prostrar-se neste sagrado lugar onde se recebe a luz para a Igreja e para o mundo. Viestes a esta cátedra dos últimos tempos. Repassai a história da Igreja e observai que, nos momentos difíceis da Igreja, houve grandes aparições celestiais para ajudar a Igreja. E nestes tempos de grande confusão, de grande divisão, de falsas doutrinas, não podia faltar a aparição celestial para guiar os filhos da Igreja. Nestes tempos, mais que nunca era necessário a intervenção desta vossa mãe, vendo pelo caminho que vai a Igreja. Uma porcentagem elevadíssima da hierarquia da Igreja vai pelo caminho da perdição, dando motivo a que muitas ovelhas se extraviem. Observai o panorama atual da Igreja. Olhai atentos no que se converteram os templos. Converteram-se em uma autêntica cova de ladrões, pois a casa do Pai foi profanada. Olhai quantos templos deram lugar à imundice, à indecência, à perversão e à corrupção. Observai como os fiéis no templo já não se mantêm em profundo silêncio e recolhimento, e olhai quantos passam diante do sacrário e não dobram os joelhos, começando pelos mesmos ministros do Senhor e como muitos, ao dobrar os joelhos, fazem pela metade, sem atrever-se a tocar o joelho no chão o fazem de uma maneira mecânica e rotineira, sem meditar que passam diante do mesmo Deus. Daí que, vendo os fiéis o mau exemplo dos sacerdotes, eles tampouco dobram os joelhos. Filhinhos queridíssimos, estai atentos a todas as inovações que há dentro da Igreja, para recusá-las porque a maioria vem do inimigo. Ó, filhinhos queridíssimos! Quanta corrupção dentro do mesmo seio da Igreja! Quanta depravação! Não esqueceis, minhas queridas ovelhas, que daqui, deste rústico lugar, sai a luz para a Igreja e para o mundo, cuja luz não é outra que a mesma que deu à Igreja durante todos estes séculos passados. Não pode ser outra coisa que essa mesma que tem transpassado a todos os fiéis através da história da Igreja, guiada pelo Espírito Santo. Essa é a Igreja que permanece neste sagrado lugar, que vai contra a corrente, contra a nova onda progressista e demolidora que hoje governa a Igreja, porque o inimigo se infiltrou dentro da mesma hierarquia. Meus queridos filhos, tende presente que, vindo a este sagrado lugar, se refresca a memória e lembrais os ensinamentos tradicionais que recebestes de vossos maiores e aqueles que, muitos de vós, tendes vivido dentro do templo. Por isso, é necessário aumentar as peregrinações a este sagrado lugar, para que se alimentem e se fortaleçam com esta luz que penetra os corações, que é a luz do Altíssimo. Mais adiante, sereis instruídos para conhecer com exatidão os tempos do reinado do Anticristo que se aproxima, que está se preparando para reinar durante os 3 anos e meio que deverá reinar. Já estáis vivendo nos tempos precursores do reinado do Anticristo. Estes momentos precisos são os tempos precursores do reinado do Anticristo, porque seus profetas, o marxismo e a maçonaria, estão reinando e difundindo o reino do Anticristo, e o que é pior, esses profetas da maçonaria e do marxismo, se infiltraram dentro da Igreja, e são os que estão anunciando o próximo reinado do Anticristo. Olhai, meus queridos filhos, que as esquerdas e as direitas se unem na cúpula, o que significa que tanto o capitalismo como o marxismo, na hora da verdade, se unem para combater a Cristo. Por isso, nestes tempos que se aproximam à Espanha, é necessário saber que é tão perigosa a direita como a esquerda que a virtude estará em permanecer unidos a Cristo, seguindo sua doutrina, o Santo Evangelho e seguindo a doutrina tradicional da Igreja sob a forma de governar as nações, baseada no único legislador, Deus, de onde vem a autoridade. 25 de dezembro de 1975. Lugar sagrado do Lentisco do Palmar de Troia. Hora 10:20 da noite. O senhor arcebispo Pedro Martin Godin Tuck chegou a Palmar no dia 24 de dezembro do mesmo ano. No dia seguinte, 25 de dezembro, festa de Natal, celebrou a Santa Missa no Lentisco. Terminada a Santa Missa, apareceu a Clemente Domingues a Santíssima Virgem Maria e deu-lhe a seguinte mensagem. A Santíssima Virgem Maria. Meus queridos filhos, hoje é um dia grande em El Palmar de Troia. Eis aqui a presença de um sucessor dos apóstolos. Se refere ao arcebispo Pedro Martin Godin Tuck. Que mais quereis, filhinhos queridíssimos? Ó, filhinhos queridíssimos, filhinhos do meu imaculado coração. Um dia gozoso, grande. Todo um coro de anjos vos rodeia nestes momentos. Os anjos estão cantando, glória a Deus. Um bispo da igreja celebra a missa neste sagrado lugar. Os sábios do mundo, por sua soberba, não compreendem a grandeza deste sagrado lugar. Não compreendem a crise que vive a igreja nestes dias. Uma crise de confusão, de erros, de divisão, heresias, apostasia. A barca anda recebendo tempestades como nunca recebeu. Somente um pequeno grupo, em várias partes do mundo, conserva a integridade na fé, a sã doutrina. Hoje em dia, em que aparecem falsos pastores, falsos doutores, falsos profetas, a Igreja sofre uma das maiores crises da história. Proximamente a Igreja viverá um grande cisma. É necessário que El Palmar de Troia restabeleça a santa tradição da Igreja, a santa doutrina, a fé católica. Meus queridos filhos, lutai pela Igreja, defendei a Igreja. Sobretudo, conservai a fé, a doutrina, a tradição, a integridade. Negai o progressismo, progressismo diabólico que reina hoje na Igreja. Hoje é um dia grande, porque se pode falar claro a um pastor da Igreja de como está a situação e a crise que reina na mesma Igreja. Até há pouco dava mensagens em Palmar de Troia para entregar aos bispos. Ei-lo aqui, agora, diretamente ao bispo. Ainda pode trabalhar pela Igreja. Ainda pode fazer grandes obras pela Igreja. A grande ancianidade é o triunfo da Igreja. Desgraçadamente, atualmente, os anciãos são deixados de lado na Igreja. Quantos grandes bispos, por ter muita idade, foram retirados, quando é o que mais valia na Igreja para governá-la, apacentá-la e guiá-la? Ainda pode fazer um grande bem à Igreja. Meu desejo de mãe é que resida nesta comunidade, a apacente, a governe e a guie pelos caminhos da verdade, da fé, da integridade, da tradição. E ainda te peço uma graça especial que faz falta neste sagrado lugar, é necessária a consagração de novos bispos. Muito necessário. Muito necessário. Urgente. Aqui há vários sacerdotes que necessito que sejam consagrados bispos. É muito necessário, para que estes bispos, por sua vez, ordenem sacerdotes e estabeleçam a santa tradição da Igreja. Eis aqui o trabalho que te corresponde em teus anos de ancião, ancião venerável, doutor da Igreja. Dia grande para El Palmar de Troia e para ele, se aceita a vontade de Deus. Deus tem grandes planos para este bispo, grandes planos, grandes projetos. E sua santidade deve brilhar como exemplo e virtude para toda a comunidade. Agora vou entregar o divino menino nos braços do bispo. A Santíssima Virgem, através do vidente Clemente Domingues Y. Gomes, deposita o menino Jesus nos braços do arcebispo, sentindo este o peso do menino Jesus. Novamente, é necessário esta consagração de novos bispos e sacerdotes para o bem da Igreja Universal, porque daqui, de El Palmar de Troia, sairá a luz para a Igreja. São os preparados ao encontro do retorno de Cristo. Em tuas mãos deixo esta missão. Porém, é muito grande, meu querido filho. 12 de novembro de 1976. Sevilha. Casa Seminário. Ordem dos Carmelitas da Santa Face. Cali Redes 11. Hora 1:50 da madrugada. A Virgem Maria apareceu ao padre Clemente Domingues, depositou o menino Jesus nos braços do vidente e todos pudemos beijá-lo. Mensagem ao bispo padre Clemente. A Santíssima Virgem Maria. Meus filhos muito queridos, eis aqui vossa Mãe Celestial, estendendo o manto sobre vós. Haveis visto algumas vezes quadros nos quais eu cubro com um manto a comunidades de frades. Pois, assim me tendes aqui. Eis aqui vossa Mãe Geral cobrindo-vos com meu manto protetor, abençoando-vos e dando alento. Estou muito contente convosco, muito contente, mais do que pensais. Adiante. Meus queridos filhos carmelitas da Santa Face, minha amadíssima ordem. Os anjos me acompanham nesta visita a vós, para unir-se ao júbilo e à alegria que sinto em meu coração, estando em meio de vós. Meus queridos filhos, a ordem dos Carmelitas da Santa Face seguirá adiante. Ninguém poderá contra esta ordem dos Carmelitas da Santa Face. Apesar de tantos inimigos como tem, a ordem seguirá adiante. Não vos assusteis nem vos preocupeis pelos que hoje são inimigos desta ordem e que antes formavam parte dela. Estes inimigos não poderão convosco. Eles mesmos irão destruindo-se. não é possível lutar contra uma obra divina e triunfar. Tivestes traidores convosco, com a permissão de Deus, para purificar-vos, provar-vos e crivar-vos. Meus queridos filhos, grandes bênçãos e graças virão proximamente sobre a ordem dos carmelitas da Santa Face, que assombrarão ao mundo. Por isso, Satã luta contra vós. Mas, segui adiante. Caminhai com segurança. Satã não poderá convosco, e esta ordem dos carmelitas da Santa Face se estenderá até os confins da terra e se multiplicarão seus filhos de forma insuspeitável. E como esta ordem dos carmelitas da Santa Face tem que seguir adiante e multiplicar-se, é necessário que, esta noite, realizem-se ordenações sacerdotais, porque a obra tem que seguir adiante. Ninguém derrubará os carmelitas da Santa Face. Não tereis moradia para abrigar a tantos filhos carmelitas como tereis. Já o vereis, amadíssimos filhos, já o vereis. Quanto às ordenações sacerdotais desta noite, deve olhar-se primeiro o desejo firme e amoroso de ser ministro do Senhor, ficando de forma secundária sua preparação, já que esta lhe virá pouco a pouco com o estudo e o Espírito Santo. O importante é que deseje verdadeiramente ser sacerdote. Se demora mais tempo na missa, já irá aprendendo, e demorará menos. Se comete alguns erros nas rubricas, com o tempo irá aprendendo, se coloca amor e obedece a seus professores. Os professores deste seminário não tenham medo nenhum. O importante é que eles sintam a chamada sacerdotal. As demais coisas, se lhes irá dando pouco a pouco, como são todas as obras de El Palmar, pouco a pouco. Olhai, filhinhos meus, é muito importante que os professores infundam nos seminaristas a condição sacerdotal, a maior que pode haver na terra, ser ministros do Senhor. Não há coisa maior na terra. Trazer a Deus dos céus ao altar, perdoar os pecados, etc. Amadíssimos filhos, não tenhais preocupações. É necessário mais sacerdotes. Se eles se entregam em corpo e alma a esta obra, se fazem voto de coração, desejam ser ministros do Senhor, não se lhes pode negar esta graça, sob a condição de que continuam indo às aulas e sejam obedientes e submissos aos seus professores. Vos abençoo. 20 de janeiro de 1977. Sevilha. Casa Generalíssima. Hora 11:40 manhã. A Virgem Maria apareceu ao Bispo Padre Primado Clemente e deu-lhe a seguinte mensagem. A Santíssima Virgem Maria. Meus queridos filhos, eis aqui vossa mãe estendendo o manto sobre a ordem dos Carmelitas da Santa Face. Estou muito contente, com vós, por vosso espírito de oração e penitência, dando culto ao Senhor continuamente. Hoje, mais que nunca, é necessário o culto a Deus. Os anjos estão associados a vós, dando glória a Deus e saltam de gozo ao contemplar vossos cultos. Meus queridos filhos, quanta alegria há no céu por estes cultos! E quantas graças e bênçãos cairão sobre vós! Vede como se cumpre a promessa de Jesus. Ele vos disse que aumentarão os membros desta ordem. E, realmente vão chegando membros de todas as partes. E chegarão muitos mais, muitíssimos mais, incalculável. E, certamente, não haverá casas suficientes para abrigar a tantos frades como terá nesta ordem predileta e amadíssima dos Carmelitas da Santa Face. E quantos santos se formarão dentro desta ordem? Já há santos entre vós. Viveis com eles e não percebeis. Mas, há um que conhece alguns dos santos da comunidade. Muitas vezes, aqueles que vos parecem mais tontos, são santos. Outras vezes aqueles que cometem originalidades ou extravagâncias, involuntariamente, são santos. Difícil de compreender, porém são de coração puro, e talvez a cabeça aparentemente distraída. É tanto sua entrega ao Senhor, que às vezes perdem a noção que estão no mundo e fazem tolices. Ó, filhinhos queridíssimos! Esta será a ordem dos santos. Estais seguros que, obedecendo ao Senhor e obedecendo às santas regras da ordem, dando o culto que dais e fazendo estas orações e penitências, alcançareis a santidade, e uma santidade em graus superlativos. Os santos defensores da Igreja, nos tempos apocalípticos, santos com aparência de ignorância, porque não realizaram grandes estudos, porque não passaram muitos anos no seminário mas têm o coração entregue ao Senhor, e o Senhor lhes vai dando as graças necessárias para alcançar a santidade e converter muitos pecadores. Certamente, alguns entre vós, que sim estiveram em seminários, têm estudos, também vão alcançando a santidade. Mas, caminhai com precaução, porque enquanto viveis no mundo, não podeis saber de que lado ficareis. Tendes que estar sempre me invocando, para que eu vos proteja e vos livre do inimigo infernal. Ó, meus queridos filhos, quanta alegria em meu coração maternal ao contemplar-vos debaixo de meu santo manto protetor. E agora, meus queridos filhinhos, é necessário, muito necessário que, desde este momento, sejam mudados todos vossos nomes, como símbolo de santa obediência e humildade e renúncia ao mundo, começando pelo Padre Geral, que, desde este momento, se chamará Padre Fernando. O vidente surpreendido, diz, é: Fernando? Fernando? E não te dá igual Clemente? Fernando. E agora eu tenho que ouvir dizer Fernando. Mas, minha mãe. Bom, como tu queiras, Padre Fernando. A Santíssima Virgem continua falando, e o Padre Manolo se chamará Padre Isidoro. E o vidente diz, Isidoro. O Padre Camilo se chamará Padre Leandro. O Padre Francisco I se chamará Padre Fulgêncio. O Padre Jaime I se chamará Padre Justo. Como vês, meu filho, tomei os nomes de grande importância na história de Sevilha, história de grandes santos que deram muita glória a Deus e à Igreja. É necessário que sejam vossos protetores diretos, estes santos que vão influir decisivamente na Ordem dos Carmelitas da Santa Face e no futuro da Igreja. O que quer dizer que tendes que ler e aprender a história destes santos, de que forma defenderam a Igreja, para tentar imitá-los. E tu, como Padre Geral da Ordem, tens a faculdade de colocar os demais nomes a cada membro da comunidade. Os quais, eles não podem eleger, como tu tampouco pudeste eleger para ti. E há que ser de tal maneira que os nomes que coloques, não coincidam nenhum com os já existentes na comunidade, começando pela lista com os primeiros que receberam a consagração episcopal depois, com os últimos presbíteros, e finalmente os irmãos. E cuide-se sempre que os devotos vos chamem sempre e em todo momento, Padre. Já é hora que vos chamem pela dignidade que tendes de sacerdotes do Senhor. Já basta como até agora que vos chamáveis pelo nome simples como o mundo vos chama. Que saibam que sois sacerdotes do Senhor e que vosso título especialíssimo e o maior que podeis ter e o mais formoso, é o de Padre. Já basta de tanta confiança. Uma coisa é o tu para tu e outra coisa é tirar o Padre. Por muita confiança que haja, nunca se pode tirar o nome de padre ao sacerdote. E entre vós, igual. Porque alguns, não dizeis padre e vos chamais pelo nome, como faz o mundo. Isto não pode ocorrer nesta ordem dos Carmelitas da Santa Face. Deve cuidar-se sempre que, entre vós mesmos, vos chameis sempre padres uns aos outros. Filhinhos queridíssimos, não esqueçais que o nome que se impõe a vós novamente como religiosos, vai significar uma grande proteção para vós, porque esse santo será o encarregado especial para ensinar-vos todas as coisas que ignorais, necessárias para vosso ministério sacerdotal. 31 de maio de 1977. Sagrado lugar do lentisco de El Palmar de Troia. Durante a procissão de Nossa Mãe do Palmar Coroada, como todos os dias 30, já entrava no dia 31, apareceu ao primado bispo Padre Fernando, a Santíssima Virgem Maria, e depois o Rei São Fernando. A Virgem Maria deu ao vidente a seguinte mensagem. A Santíssima Virgem Maria. Meus queridos filhos, eis aqui vossa mãe, como rainha e senhora, rodeada de anjos e acompanhada do glorioso Rei São Fernando. O mundo não se dá conta da importância deste sagrado lugar, onde se consolidará o grande papado e o grande império, o Império de Cristo. Este futuro Papa da Glória das Oliveiras, que levará junto à cruz, a espada, restabelecerá a ordem em toda a face da terra. Por isso, é necessário que, um tempo mais, sofra a cruz da cegueira, para fortalecer-se e para aperfeiçoar-se, para a grande empresa imperial e papal que recairá sobre ele um dia. Um grande Papa, que será um grande caudilho. Um vitorioso contra todos os inimigos de Cristo. Um caudilho ungido, que terá que defrontar o caminho para cortar o passo ao marxismo, cujo marxismo reinará em Espanha por brevíssimo tempo, para depois ser totalmente destruído e expulso da Espanha, através da cruz e da espada. Que grande lugar este de Palmar de Troia! E o mundo sem dar-se conta. Agradeço a todos vós, Carmelitas da Santa Face, os futuros guerreiros das hostes de Cristo. É necessário que todos compreendam a importância da Ordem dos Carmelitas da Santa Face, a ordem mais grande que existiu, porque nela se une o bom das distintas ordens, hoje relaxadas. E aproveito este momento para vos dizer, com manifestação maternal, que, a partir de agora, na Ordem dos Carmelitas da Santa Face, não se admita mais membros seculares. A partir de agora, todos os que ingressem serão aqueles que têm o espírito do clero religioso. Não se admitirá mais a entrada de seculares entre vós, porque contagiariam com seus maus exemplos os membros da ordem. Quero o estado perfeitíssimo, que é a vida religiosa. Pois, o clero secular, ainda que é um estado perfeito, é menos perfeito que o religioso, muitíssimo menos, principalmente nesta hora de apostasia e corrupção. Não é possível que um sacerdote permaneça forte e santo no meio de um mundo corrompido, no meio de um mundo de apostasia. Os que estão tomando o caminho de secular, geralmente, caminham mal, muito mal, porque lhes falta o espírito de sacrifício, o espírito de imolação, a entrega total. Por isso, já o sabeis, a todos aqueles que cheguem, tendes que comunicar-lhes meu desejo maternal de que, ou religioso ou não há nada que fazer. Nada de facilidades para alcançar esta graça sacerdotal e episcopal dos apóstolos dos últimos tempos. Sim, amadíssimos filhos, filhos de meu coração maternal e imaculado. E Satã sabe que esta vossa mãe vos tem sob seu manto e quer ajudar-vos a alcançar a santidade, mais dentro da ordem dos Carmelitas da Santa Face. Não será possível essa santidade fora dela, porque o mundo vos perderia, o mundo vos contagiaria o mal, e não saberíeis caminhar fora da ordem. Ó, meus queridos filhos! É necessário que mediteis sobre estas verdades. Tendes uma ordem, os Carmelitas da Santa Face, que será o assombro do mundo em santidade e virtude, em exemplo e modelo de toda a classe que serão os frades fortes, virtuosos e exemplares e umas monjas formosas, virtuosas e exemplares. Quanto quero a minhas amadíssimas e queridíssimas filhas as monjas Carmelitas da Santa Face. Que formosura! Os anjos se associam cheios de gozo quando ouvem estas monjinhas orando neste sagrado lugar. Que formosura destas monjas Carmelitas da Santa Face! Meus queridíssimos filhos, é necessário que ingressem na ordem muitos mais, muitos mais, muitos mais, de todas as nações, porque cada nação que tenha membros Carmelitas na ordem receberá minha proteção maternal, meu amparo e meu refúgio. Eu prometo estender meu manto protetor sobre as nações que tenham frades e monjas na ordem dos Carmelitas da Santa Face e quanto maior seja o número, mais será a proteção e o amparo e o refúgio. 9 de agosto de 1979. Paris. Ao retorno da primeira viagem à Terra Santa. Primeiro aniversário da transladação da Cátedra de São Pedro ao Palmar de Troia. Mensagem dada pela Santíssima Virgem Maria, sob o título da Milagrosa, a Sua Santidade o Papa Gregório XVII, na cidade de Paris. A Santíssima Virgem Maria. Queridíssimo Filho, amadíssimo Filho de minha alma, Vigário de Nosso Senhor Jesus Cristo. Te agradeço muito esta visita. Estou muito contente com esta grandiosa viagem, com esta viagem apocalíptica, com esta viagem grande, excelsa, de grande simbolismo apocalíptico. Eis aqui que as sandálias do pescador vão tocando os distintos lugares, os grandes santuários, as cidades, os povoados, as nações. Pois, cada nação, que recebe o passo do Vigário de Cristo, recebe a bênção apostólica, em cujas nações haverá mais proteção quando cheguem os grandes castigos. Olha, filho meu, já podes comprovar como está pervertida e corrompida a Igreja Oficial, a Igreja Romana. Por sua prostituição, se converteu na grande rameira. É aquela que pactua com os inimigos de Cristo. É aquela que respeita todas as religiões, é aquela que prega a verdade e a mentira ao mesmo tempo. Essa Igreja Romana de hoje é apacentada por uma besta, o usurpador João Paulo II. Essa Igreja Romana que foi abatida e pisoteada pelos inimigos de Cristo, ela mesma abriu as portas. Eis aqui que a verdadeira Igreja já não é mais romana. A verdadeira Igreja é palmariana, como tu mesmo pregaste, assistido pelo Divino Espírito. Não é possível seguir sendo romana, quando a cátedra foi trasladada por ordem de Cristo. e jamais se permita já chamar Igreja Romana a verdadeira, pois ela é a grande rameira. No entanto, a Igreja Palmariana é a Igreja de sempre, é a Igreja de Jerusalém, e é a Igreja de Roma quando ela foi fiel. A Igreja Palmariana é a Igreja com a qual Cristo está desposado. Porque a Igreja Romana se divorciou de Cristo ao fazer o contrário ao que Cristo quer, ao unir-se com seus inimigos. A ira do Eterno Pai cairá poderosamente sobre a Igreja Romana. Meu queridíssimo vigário, a glória das Oliveiras, meu doce Papa, eis aqui que tu deves saber, não somente saber senão pregar, que Roma desapareceu. Roma caiu, como Babilônia caiu. Roma é a Babilônia dos últimos tempos. Enquanto esteve o doce São Paulo VI, ainda se chamava Igreja Romana, pois ele era o único e uns pouquinhos mais, os que podiam levar a Igreja de Roma adiante. Morto ele, assassinado pelo tirano cardeal Vilote, o qual já podes deduzir onde se encontra, o que tem entendimento que entenda. Esse mesmo cardeal Vilote, por permissão de Deus, matou o antipapa João Paulo I, porque o cardeal Vilote queria ir mais rápido para destruir a Igreja. No entanto, o antipapa João Paulo I, homem mais sagaz, mais astuto, quis andar lentamente e esta oposição deu lugar ao assassinato, permitido por Cristo, com a intervenção poderosa do arcanjo São Miguel, que empurrou mais a ação de Vilote. Assim acabam os inimigos de Cristo. Assim pois, queridíssimo vigário, segue adiante, segue adiante, segue adiante, sem medo, sem hesitações. Tu és o doce Cristo na terra, ainda que tenhas debilidades, misérias, imperfeições, como tantas vezes pregas. Apascenta o rebanho de Cristo. Apascenta o rebanho de Cristo. Apascenta o rebanho de Cristo. Queridíssimo vigário de Cristo, Gregório, caminha adiante, caminha adiante, caminha adiante. Eu te darei forças. Eu estendo meu manto sobre ti e te amo como filho prediletíssimo, se segues correspondendo à graça. Não podes imaginar o amor de tua mãe por ti. Já vistes como te tomei em meu regaço, coloquei a mão sobre tua cabeça, te apertei sobre meu coração, para que recebas forças dele, para que recebas alento, para que sigas adiante por cima de todos os obstáculos. Grande dia foi o 6 de agosto do ano passado, dia grande e formoso, pois cingia a sacra tiara glória das Oliveiras, o grande pontífice, o grande papa, o grande imperador, aquele que levantará sua potente espada contra os inimigos de Cristo, aquele que restabelecerá a ordem no mundo, aquele que capitaneará poderoso exército contra os hereges, aquele que estenderá a hispanidade pelas nações e fundará o sacro hispano império. Grande dia foi o da transfiguração do ano passado. Pois, a Igreja se transfigurou. Voltou o esplendor da Igreja. E ainda será maior, pois o Império chegará como chegou o Papado, quando ninguém o espere, quando ninguém pense, tudo chegará. As profecias se cumprirão. Eis aqui o grande Papa, anunciado nas profecias. França recebeu um duro golpe, pois o grande Papa é espanhol, ainda que com sangue francês. E, sobretudo, e acima de tudo e para tudo, sangue judeu, ao igual que o meu. Assim tinha que ser a primeira pedra, judia a última pedra, judia assim tinha que ser. Mas, tenha cuidado. Tudo é condicionado à correspondência à graça. E assim, pensando nisto, nunca te encherás de vaidade, porque sabes que está condicionado, que tudo pode ser mudado e transladado a outros. Cinge bem a sacra tiara. Mostra ao mundo que és o grande vigário de Cristo. Toma fortemente o báculo papal e lança da Igreja Santa de Deus toda a classe de hereges. E um dia tomarás a espada, a poderosa espada de São Fernando, essa espada ante a qual estremecerão os inimigos de Cristo, pois eu, tua mãe, estarei assistindo-te nas duras batalhas. O mundo ficará assombrado das grandes vitórias. Será famoso o grande exército do Papa. Todos dirão, aí vêm os soldados do Papa. Cuidado com eles. Pois, a cabeça deles é obstinada e ninguém lhe fará voltar atrás. O grande caudilho do Tarro, é a mesma pessoa. O grande monarca, é a mesma pessoa. Se ledes as profecias com humildade e com espírito de simplicidade, encontrareis que é uma só pessoa. O grande Papa, o grande monarca e o caudilho do Tarro. Alguns já o haveis visto. Pregai ao mundo, para que o mundo saiba quem é Gregório XVII. E tu, amadíssimo vigário de Cristo, não tenhas medo que o mundo saiba todas estas coisas. eu te protegerei e nada passará até que chegue a hora de estender os braços na cruz, a imitação do Divino Mestre e a imitação da primeira pedra. Grande dia para a Igreja de hoje, dia 9 de agosto, a grande festa da transladação da Cátedra de São Pedro de Roma a El Palmar. Grande dia para a Igreja, pois a partir de então a Igreja se chama Palmariana. Somente na Igreja Palmariana se reconhece a Una, Santa, Católica e Apostólica. Somente na Palmariana. Fora dela, está o erro. 9 de agosto de 1980. Cuenca. Ao retorno da segunda viagem à Terra Santa, no segundo aniversário da transladação da Cátedra de São Pedro de Roma a El Palmar. A Santíssima Virgem Maria. Meu queridíssimo filho, amadíssimo vigário de meu divino filho, agradeço, com o coração transbordante de gozo, vossa visita, tanto a ti, como a teus filhos. Observe detalhadamente esta minha suavíssima posição, vês com que sublime suavidade levo em meu sagrado regaço Cristo Jesus, Salvador da humanidade. Nesta mesma sublime posição levo a Igreja, corpo místico de Cristo. Que formoso seria se todos os homens soubessem que tem uma mãe nos céus, que pode acalentá-los como pequenas crianças. E não somente acalentá-los, senão o que é mais grande, alimentá-los, doutriná-los e entregar-lhes a salvação. Eis aí o profundíssimo mistério da economia da graça. Contanto que eu, a humilde escrava e pobre criatura, sou, por disposição do Altíssimo, a filha da graça, a mãe da graça, a esposa da graça e templo e sacrário da graça, e a que leva a graça aos homens. De tal maneira é assim que, sem mim nenhum homem alcançará a graça, já que sou a portadora da graça, sou a cheia de graça. Em breve comentário, sou a graça. Aqueles que venham a mim, encontram a graça. Os que me rechaçam, não entrarão no reino dos céus, porquanto que Cristo não intervém ante o Pai por aqueles que rechaçam minha mediação. Assim como Cristo me envia, eu vos envio a vós. Nesta frase, que acabo de dizer, se encerra um profundo mar de graças. De tal maneira é assim que, o que rejeita o orvalho deste mar de graças, não entrará no reino dos céus. A graça, a recebem os desterrados filhos de Eva, mediante o preciosíssimo sangue do divino Cordeiro imolado na cruz do Calvário, cujo sangue saiu de minhas próprias veias. E é este mesmo sangue o que segue alimentando a vós. Ó, minhas queridas ovelhinhas! Vós, que sois membros da Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica e Palmariana, estáis alimentados com o sangue do Cordeiro, cujo sangue procede da Mãe do Cordeiro. Como mãe do corpo místico de Cristo que sou, sigo alimentando Cristo na Igreja. Agora dou minha maternal bênção a ti, a teus filhos que te acompanham e a todos os fiéis. Vos abençoo.